цифри.
The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking.
Joke with my wife and the sense bringing it.
atitude sonora. Toca na Mundo Livre.
Good morning. Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços. O Hospital Pequeno Príncipe promove hoje, dia 15 de abril, um webinar gratuito sobre o transtorno do espectro autista. Com o tema Autismo na Escola, Reconhecer, Acolher e Incluir, o encontro é voltado para educadores, gestores e famílias com orientações práticas sobre identificação de sinais, acolhimento e estratégias de inclusão no ambiente escolar. A aula será conduzida pela médica Michele Zeni, especialista em neurologia infantil, que vai abordar desde os primeiros sinais do tratamento do espectro autista até práticas que ajudam no desenvolvimento dos estudantes. O webinar acontece online às 8 da noite e as inscrições são gratuitas. Para participar, basta acessar cursos.multiplicapp.org.br. O EMEPAR está convocando doadores de sangue para reforçar os estoques antes do feriado de Tiradentes. De acordo com a rede, períodos de feriados prolongados costumam ser críticos para o sistema de saúde, principalmente por causa do aumento no fluxo de veículos nas estradas, o que eleva o risco de acidentes. Esse cenário faz crescer a demanda por bolsas de sangue nos hospitais de todo o estado. Por isso, a orientação é que a população procure o Hemocentro mais próximo e faça sua doação com antecedência. Doar sangue é um gesto simples, rápido e que pode salvar muitas vidas. Repórter Jomar Valença.
Nesta terça-feira começa a semana para os brasileiros nas Copas da América do Sul. Pela Copa Sul-Americana, 4 times brazucas em campo. O Grêmio recebe o Deportivo Riestra da Argentina em Porto Alegre às 7 da noite. No mesmo horário, o São Paulo encara o O'Higgins do Chile no Morumbi. Goleiro São Paulino Rafael fala da marca de 200 jogos com a camisa do tricolor.
Para mim é uma realização de um sonho. Cada jogo que eu entro vestindo a camisa de São Paulo e poder estar completando 200 jogos para mim é algo inexplicável, surreal. É uma gratificação muito grande de poder representar dentro de campo essas cores, esse escudo, essa torcida, então muito feliz por isso e espero cada vez poder viver mais jogos, porque para mim é uma dádiva estar em campo cada vez que eu entro para defender o São Paulo.
Às 9 da noite, a vez do Vasco enfrentar o Audax Italiano do Chile e às 9:30 da noite, com promessa de Neymar em campo, o Santos recebe o Recoleta do Paraguai na Vila Belmiro pela Taça Libertadores da América. Às 11 da noite, o Mirassol está em Quito, onde enfrenta a LDU no estádio Casablanca. Para fechar o tênis, João Fonseca venceu o chileno Alejandro Tabilo por 2-7-0, com parciais de 7-6 e 6-3 no ATP 500 de Munique, na Alemanha. Nas oitavas de final, o brasileiro vai encarar o francês Arthur Hindernesch. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Menos de 48 horas após ser confirmado como novo prefeito de Cabedelo, na Paraíba, Edivaldo Neto, do Avante, é afastado por decisão judicial. Ele é um dos alvos da operação realizada pelo Ministério Público da Paraíba, Polícia Federal e Controladoria Geral da União. A operação investiga a atuação de uma organização criminosa que realizava fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e até o financiamento de uma facção criminosa com atuação na cidade de Cabedelo, localizada na região metropolitana de João Pessoa. Estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário. Além do afastamento do recém-prefeito eleito, foi determinado também o afastamento de outros servidores públicos para aprofundar e preservar as investigações e impedir a continuidade das condutas criminosas. Edivaldo Neto foi eleito prefeito de Cabedelo no último domingo, nas eleições suplementares do município. Ele já ocupava a função interinamente desde dezembro do ano passado, após o então prefeito André Coutinho, também do Avante, ter o mandato cassado por abuso de poder político e econômico, compra de votos e suposto envolvimento com uma facção criminosa. Em nota, a defesa do prefeito Edivaldo Neto disse que o afastamento é uma medida de natureza provisória. A nota defende que o prefeito jamais manteve qualquer vínculo ou relação com facções criminosas, que é inocente e que, com a apuração dos fatos, todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas. O grupo é investigado por contratação fraudulenta de empresas fornecedoras de mão de obra vinculadas à facção criminosa Tropa do Amigão, braço do Comando Vermelho, com infiltração de membros da facção em estruturas da Prefeitura de Cabedelo, circulação de valores de origem pública em favor do crime organizado e utilização de contratos administrativos como instrumento de manutenção de poder, influência territorial e blindagem institucional. A investigação revelou um consórcio entre agentes políticos da alta cúpula municipal, empresários e integrantes de organização criminosa que agiam para dar continuidade a contratos milionários e à distribuição de vantagens ilícitas, com movimentações que podem chegar a 270 milhões de reais. A investigação segue em andamento e os investigados podem responder pelos crimes de fraude no processo de licitação, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e financiamento de organização criminosa. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Por que sentimos sono depois do almoço? Os especialistas explicam que é normal sentir sono após esta refeição e que este estado de sonolência é chamado cientificamente de letargia pós-prandial. A diretora regional da Bahia, da Associação Brasileira do Sono, Andréa Barral, informa que esta sonolência é comum quando a pessoa não está dormindo bem e com qualidade.
Se a pessoa dorme a quantidade necessária de sono específica para sua idade e com qualidade, na grande maioria das vezes ela não vai sentir sono durante o dia. Então, assim, mesmo que a situação seja monótona, ela não vai sentir sono. A pessoa sente sono quando ela está devendo sono. Então, se ela está dormindo menos, se ela tem o que a gente chama de privação de sono, ou seja, você vai dormindo um pouquinho a menos a cada dia. Então, numa situação mais monótona, você vai ter essa vontade de cochilar, né? Então, tem pessoas que cochilam na frente da televisão, mesmo com luz, com estímulo, e tem pessoas que precisam de um ambiente mais monótono para cochilar.
Doutora Andréa também acrescenta que, além da qualidade do sono, uma outra causa para a sonolência após o almoço pode ser por conta de questões hormonais.
A gente libera substâncias que ajudam, né, na indução do sono. E se a pessoa tem uma rotina mais, né, regular de sono, mais ou menos 12 horas depois da média, né, do sono da pessoa, na grande maioria das vezes depois do almoço, por exemplo, ela pode ter, né, um estímulo maior para essa sonolência, uma redução da temperatura corpórea que acaba liberando esse estímulo para o soninho, né, depois do almoço, com, né, o estômago cheio, a refeição. Então tem uma questão hormonal associada também.
Da Rádio Educadora de Salvador, Joalva Moraes.
Responsável pela articulação entre o governo e os poderes legislativo e judiciário, o Ministério de Relações Exteriores tem um novo titular. O deputado federal José Guimarães deixa a liderança do governo na Câmara e assume a nova função no Palácio do Planalto. A cerimônia de posse foi nesta terça-feira em Brasília, com a presença de parlamentares e autoridades, incluindo os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Deputado por seguidos mandatos, José Guimarães abre mão de disputar as eleições para assumir o novo posto. Ele disse que a decisão foi tomada com tranquilidade ao se despedir dos colegas congressistas.
Eu quero me despedir do parlamento nesse momento, com o coração cheio de de tensão. Eu quero ser soldado desse projeto daqui para frente. Esse projeto não pode ser derrotado. E Davi Alcolumbre e Hugo Mota, os dois presidentes, vocês podem nos ajudar muito a construir as bases para nós derrotarmos o fascismo e construirmos cada vez mais a democracia no Brasil.
Guimarães assume as relações institucionais no lugar de Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo para concorrer a uma vaga no Senado pelo Paraná nas eleições de outubro. Durante a cerimônia desta terça, ela destacou a escolha de Guimarães para dar continuidade às pautas do governo, sobretudo dentro do Congresso, e citou matérias ainda pendentes.
Temos a matéria como fim da escala 6x1, que é muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Terminar a PEC da segurança para que possamos ter um ordenamento claro sobre os papéis e as responsabilidades da segurança pública em cada um dos entes federados. As medidas para tirar nosso povo do endividamento, que eu sei que o presidente está preparando. E, claro, a condução de nosso Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. É nosso dever.
Com a saída de João Guimarães, o deputado federal Paulo Pimenta passa a ser o novo líder do governo na Câmara. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, encerrou 2025 com um recorde de 4 milhões e 900 mil visitantes. Pelo 18º ano consecutivo, a unidade consolidou-se como o parque nacional mais frequentado do Brasil. A área de conservação abriga alguns dos principais cartões postais da cidade, como o Corcovado, a Floresta da Tijuca, a Pedra da Gávea, o Mirante Dona Marta e a Vista Chinesa. Somente no Alto Corcovado, onde está instalada a estátua do Cristo Redentor, o fluxo de visitantes saltou de 2.300.000 em 2024 para mais de 2.800.000 no ano passado. Acompanhando o crescimento do público, o espaço passa por obras de revitalização e manutenção. Considerado um dos maiores parques urbanos do mundo, a unidade é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que já investiu 75 milhões de reais em serviços de modernização. De acordo com a chefe do Parque Nacional da Tijuca, Viviane Lasmar, a gestão pelo ICMBio prioriza o interesse público para que patrimônios como o Alto Corcovado e a Floresta da Tijuca continuem pertencendo a todos os brasileiros, sempre de forma segura, inclusiva e acolhedora.
Outra questão que é de muita preocupação nossa também é a segurança do visitante. Também estamos fazendo algumas de infraestrutura, como a recuperação e a manutenção dos contrafortes, que são colunas que sustentam a rocha do Corcovado. Essas melhorias ajudam a trazer o visitante para o parque e a receber esse volume tão grande de pessoas com qualidade e segurança.
O histórico restaurante A Floresta está sendo restaurado com intervenções que abrangem o imóvel e seu entorno. O projeto inclui ainda a melhoria dos alojamentos que recebem pesquisadores de vários lugares do país, reforma da sede administrativa local, conhecida como Barracão, e o fortalecimento da Brigada de Incêndios do Parque. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Começou nesta terça-feira um novo julgamento sobre a morte do craque argentino Diego Armando Maradona. 7 pessoas que trabalharam na equipe médica do jogador de futebol são acusadas de homicídio. O caso voltou a ser julgado em um tribunal em São Isidro, perto de Buenos Aires, cerca de um ano depois de ter sido arquivado. As audiências serão realizadas 2 vezes por semana, às terças e quintas, de acordo com a imprensa argentina. De uma lista inicial com mais de 200 testemunhas, as partes concordaram que 92 pessoas serão ouvidas sobre a acusação de negligência da equipe médica na morte de Maradona. Figura onipresente na nação argentina, Maradona morreu em 2020, aos 60 anos, após um ataque cardíaco enquanto se recuperava de uma cirurgia no cérebro. Os réus acusados de homicídio são o psiquiatra, o neurocirurgião, o psicólogo, dois médicos, o enfermeiro e o enfermeiro-chefe. Outra enfermeira será julgada em separado, sem data ainda definida, segundo a agência Reuters. Em março do ano passado, o primeiro julgamento foi anulado, depois que uma dentre os três juízes, Julieta McIntyre, renunciou por violação ética. Ela havia sido entrevistada por uma equipe do documentário Justiça Divina, nos corredores do Tribunal de Buenos Aires e em seu gabinete, o que viola as regras judiciais. Naquele primeiro julgamento, a promotoria argumentou que os profissionais médicos não seguiram os protocolos de tratamento. Já a defesa disse que a morte do jogador era inevitável devido a problemas de saúde ao longo dos anos. Os réus podem ser condenados a penas de prisão de 8 a 25 anos. Diego Armando Maradona está marcado na história do futebol mundial, principalmente por seu desempenho com as cores da Argentina e do clube italiano Napoli. Ele ajudou o seu país a conquistar a Copa do Mundo de 1986, marcando gols inesquecíveis ao longo daquela campanha vitoriosa. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Motoristas e entregadores de aplicativo protestam nesta terça-feira contra a regulamentação dos serviços de transporte e entrega por plataformas digitais no país. Os atos acontecem em pelo menos 10 capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis. Os protestos são contra a votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que regula o setor. A comissão especial votaria nesta terça-feira o parecer do relator deputado Augusto Coutinho, mas a reunião foi cancelada após pedido do governo. Em Brasília, dezenas de condutores protestam na área central da cidade. O motorista de aplicativo Yuri Lino aponta erros no projeto de lei.
Taxas, né, do aplicativo com uma taxa média de 30%, mas isso não impede a Uber, os aplicativos no modo geral, de cobrar uma taxa maior. E o que a gente queria, que não tem no projeto de lei, é tarifa mínima de pelo menos R$10 para o motorista pegar uma corrida que seja mais curta, né? Hoje o aplicativo ele arca somente com a tecnologia, né? Mas o restante é tudo voltado para o motorista. E aí eles estão cobrando tarifas horríveis. Em Brasília a gente enfrenta uma tarifa de R$1,10, R$1 KM. Os motoristas estão praticamente pagando para trabalhar.
O deputado Augusto Coutinho, inclusive, vai pedir ao presidente da Câmara, Hugo Mota, a retirada de pauta da regulamentação do trabalho por aplicativos. O texto define a categoria trabalhador autônomo plataformizado. Estabelece que a relação com as plataformas como Uber, 99 e iFood não criaria vínculo de emprego entre o trabalhador e a empresa. O projeto ainda prevê uma contribuição para a Previdência Social, tanto de trabalhadores quanto das plataformas digitais. Além disso, limita as taxas cobradas pelas empresas, que não poderiam ultrapassar 30% dos valores. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Após dois casos recentes de vítimas de violência policial em São Paulo, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe o aumento da pena para policiais que matarem em situações de uso excessivo da força. A proposta é do deputado federal Alfredo Alves Cavalcante, do PT de São Paulo. Na madrugada do dia 3 de abril, Tauana da Silva Salmásio, de 31 anos, foi morta pela policial militar Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, depois que o companheiro da vítima esbarrou no retrovisor de uma viatura policial enquanto andava por uma calçada estreita. Segundo os policiais, foi preciso usar força para deter o casal no bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Uma semana depois, no dia 10, o entregador de aplicativo, Douglas Renato Schiaffer, foi baleado por um guarda civil enquanto trabalhava perto do Parque Ibirapuera. O suspeito de matar o entregador é o subinspetor da Guarda Civil Metropolitana, Reginaldo Alves Feitosa, que foi preso em flagrante e solto depois de pagar fiança de R$ 2.000. O projeto de lei quer alterar o Código Penal brasileiro com o aumento da pena de até 2/3 para agentes das forças de segurança pública que, em serviço ou fora dele, cometerem crime de homicídio quando a vítima estiver desarmada ou não houver risco à vida do agente ou de terceiros. O objetivo é evitar condutas abusivas que violam o direito fundamental à vida. O autor da proposta, o deputado Alfredo Alves Cavalcante, comenta as próximas etapas.
Tentar negociar para que ele vá para o plenário para requerimento de urgência para que a gente possa votar o mais rápido possível, que eu acho que é a medida que precisa ser tomada de urgência para poder, inclusive, corrigir essa série de erros que está acontecendo e evitar que ocorra casos como esses que ocorreu aí em São Paulo com aquela moça da forma que foi.
No ano passado, foram registradas 808 mortes causadas pela Polícia Militar de São Paulo. Em fevereiro, as forças policiais foram responsáveis por 22% das mortes violentas no estado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi procurada, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado rejeitou, nesta terça-feira, o último dia de seu funcionamento, o relatório final apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Por 6-4, os senadores decidiram não aprovar o texto, que pediu o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ao apresentar o documento, o relator Alessandro Vieira afirmou que há indícios do cometimento de crimes de responsabilidade pelos ministros do Supremo no caso do Banco Master.
Que os resultados aqui consolidados demonstraram que a CPI cumpriu sua missão constitucional. A CPI investigou, diagnosticou e propôs. Os indiciamentos dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República por crimes de responsabilidade são medida inédita e historicamente necessária, porque representam a reafirmação do princípio republicano de que nenhum agente público, por mais elevada que seja sua posição, está acima da lei ou imune ao controle democrático. Não se trata de atacar ou enfraquecer o Poder Judiciário, ou muito menos se trata de disputa eleitoreira. Se trata de fortalecer o Poder Judiciário por meio da exigência de condutas éticas e probas.
O ministro Dias Toffoli foi acusado no relatório de proximidade com Daniel Vorcaro, dono do Master. Alexandre de Moraes, devido ao contrato que o escritório da esposa dele, Viviane Barsi, tinha com o Master. E Gilmar Mendes é citado por ter suspendido quebras de sigilo aprovadas na CPI. Já para Paulo Gonet, o relator aponta conduta omissiva na investigação sobre o banco. Membro da CPI e que votou pela rejeição do documento, o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, questionou a falta de indiciamento de envolvidos no caso do Banco Master ou de facções ligadas ao tráfico de drogas. Para ele, o relatório da CPI é eleitoreiro.
Vou votar contra, porque eu acho que ele fugiu. Se Vossa Excelência mantivesse aqui as sugestões legislativas feitas, conte com o meu voto. Com o restante do processo de indiciamento, que na minha opinião não indicia a centralidade da vossa CPI, que era do crime organizado, me perdoe, eu tenho que votar contra, porque eu não vou corroborar com a sanha de querer atacar a instituição Supremo Tribunal Federal, como muitos têm feito aqui.
Antes da votação, ministros do STF reagiram ao relatório proposto pelo senador Alessandro Vieira. Para Gilmar Mendes, o pedido de indiciamento não tem base legal e flerta com arbitrariedades.
O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministro do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isto.
Gilmar Mendes ainda acusou o senador Alessandro Vieira de criar uma cortina de fumaça para atacar o Supremo para fins eleitorais. Dias Toffoli também se manifestou, afirmando que o relatório configuraria abuso de poder, crime que pode ser levado a julgamento no Tribunal Superior Eleitoral.
A essa situação de excrescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar não só em sanções em outras áreas, mas também da justiça eleitoral. E a justiça eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral.
A assessoria do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, informou que ele não vai comentar o assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O açaí é o principal símbolo da gastronomia paraense. Possui uma legião de fãs no estado e faz parte da cultura e tradição do nosso povo. Além de ser muito saboroso com o peixe frito, o fruto também possui diversos benefícios à saúde. Entre eles, o potencial neuroprotetor. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Pará, o insumo age contra ansiedade e depressão, especialmente quando consumido na adolescência. Tatiana Simas, doutoranda no Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Comportamento, se aprofunda sobre os estudos realizados.
Nosso laboratório estuda o açaí de diversas formas. Uma das formas de estudo é como ele atua dentro do sistema biológico. E como ele tem compostos que são muito promissores, que são os compostos fenólicos, e esses compostos fenólicos, eles têm por característica redução de estresse oxidativo. Então foi algo que nos chamou a atenção sobre a possibilidade de essa redução de estresse oxidativo, que é característica de compostos fenólicos, ser uma rota para evitação de componentes comportamentais como ansiedade e depressão.
A depressão e ansiedade são os males do século XXI e é fundamental que busquemos formas de reverter esse quadro. O açaí pode combater a neuroinflamação cerebral, de modo a proteger a saúde emocional. Tatiana Simas comenta a eficiência do fruto para auxiliar no bem-estar das pessoas, num momento onde muitos estão sobrecarregados.
E muitas das vezes esses processos patológicos iniciam muito cedo. Hoje a gente lida com crianças, com adolescentes, com componentes emocionais todos desajustados, e a gente acredita na prevenção e não somente no tratamento.
O estudo da UFPA constatou algumas coisas importantes a respeito do açaí. Ele auxilia na proteção cerebral, atua no córtex pré-frontal e hipocampo, áreas relacionadas ao estresse e emoções. Pode ser benéfico em todas as fases da vida. Deve ser ingerido preferencialmente sem xarope de guaraná para evitar excesso de açúcar, de modo a funcionar como complemento, não substituto de tratamentos médicos. É importante ressaltar que o fruto deve ser consumido dentro de uma dieta equilibrada. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
O Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o Fantaspoa, está de volta à capital gaúcha na edição de número 22, com foco em filmes de fantasia, ficção científica, horror e thriller. O evento acontece em 5 salas da cidade. Até o dia 26 de abril, o público tem a chance de conferir cerca de 200 filmes, entre curtas e longas metragens, muitos inéditos no país. O Fantaspoa acontece desde 2005 e se consolidou como um dos principais festivais dedicados ao cinema fantástico na América Latina. A programação traz filmes de 41 países, com produções que circularam por festivais internacionais, como os de Cannes, Toronto e Berlim. Entre as estreias está Loucura nos Bastidores, filme do Quirguistão, o longa nacional Covil, dirigido por Rodrigo Lages, e Carne Mata, produção dos Países Baixos, sobre uma jovem ativista que se infiltra numa fazenda para filmar a crueldade sofrida pelos porcos. O festival também celebra clássicos como Carrie, a Estranha, de Brian de Palma, lançado há 50 anos, e Fausto, filme do expressionismo alemão que completa 100 anos, do cineasta F.W. Murnau. Além das exibições, o evento também traz palestras, masterclasses, debates e sessões comentadas. As sessões acontecem nas salas da Cinemateca Capitólio, Cinemateca Paulo Amorim, Cine Bancários, Instituto Ling e Sala Redenção da URGS. No Capitólio, são 5 sessões diárias, de terça a domingo. No próximo sábado, acontece o Madrugadão Fantaspoa, a partir das 11 da noite, com 4 filmes madrugada adentro. E quem não está em Porto Alegre, pode assistir à etapa online do festival a partir desta sexta-feira. São 73 curtas-metragens disponíveis gratuitamente na plataforma Darkflix Plus. Mais detalhes do festival no site fantaspoa.com. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Dois esquemas de corrupção envolvendo organizações sociais que atuavam em Goiás são alvos de operações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União nesta quarta-feira. As investigações apontaram que as OSs obtinham lucros indevidos com a subcontratação de serviços com dinheiro público. São 50 mandados judiciais em cumprimento no total em 2 operações, segundo a PF. 18 de busca e apreensão na Operação Makot Mitzrayim, em Goiás, Tocantins e Maranhão. Neste caso, é apurado o desvio de recursos públicos com quarteirização e quinteirização de contratos de 2 organizações sociais. As empresas eram contratadas de forma superfaturada e o valor excedente, além de beneficiar os fraudadores, serviam como propina para servidores públicos responsáveis pela fiscalização. Já a Operação Rio Vermelho cumpre 28 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. A suspeita é de irregularidades num hospital de campanha administrado por uma OS durante a pandemia de Covid-19. Buscas em Goiânia, Brasília e São José do Rio Preto, em São Paulo. As apurações apontaram direcionamento nos processos de seleção e vínculos entre dirigentes e empresas. Além disso, os contratos maximizavam as margens com a precarização nas relações de trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Brasil registrou um novo recorde de turistas estrangeiros. Em março, o país recebeu 1.050.000 visitantes internacionais. Número superior em 13% na comparação com o igual mês do ano passado, segundo informações do Ministério do Turismo. Assim, no primeiro trimestre foram 3.742.000 turistas vindo de outros países, número mais alto já contabilizado e metade da meta anual. Argentinos, chilenos e americanos lideraram o ranking de visitantes, conforme dados da Polícia Federal e da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Já os estados mais procurados nos primeiros 3 meses do ano foram Rio de Janeiro, com quase 900 mil visitantes, seguido por São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, afirmou que os números apontam que o Brasil vai alcançar de forma fácil a meta do Plano Nacional 2024-2027 para a chegada de turistas internacionais. Em 2025, o país teve um aumento de 37% no movimento de visitantes estrangeiros frente ao ano anterior e alcançou o recorde de quase 9,3 milhões de turistas vindos de fora. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
As vendas no comércio varejista tiveram alta de 0,6% na passagem de janeiro para fevereiro. Este é o segundo resultado positivo. Com o desempenho, o setor renova o recorde da série histórica que começou no ano 2000. Na comparação com fevereiro de 2025, o crescimento foi de 0,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Das 8 atividades analisadas pela pesquisa, 4 tiveram crescimento das vendas em fevereiro. O destaque ficou para o grupo de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que registrou alta de 1,1%. Cristiano Santos, gerente da pesquisa, explica que o resultado positivo neste ano foi alavancado pela volta do protagonismo de atividades que ofertam produtos básicos do comércio.
Sobretudo, atividade de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Essa atividade, ela tem um peso muito grande no comércio brasileiro. Ela representa praticamente 50% de todo o comércio brasileiro.
Também apresentaram crescimento os grupos de livros, jornais, revistas e papelaria, seguidos de combustíveis e lubrificantes, e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A ocorrência de deepfakes, vídeos manipulados por inteligência artificial, disparou no Brasil em 2025, o que coloca em alerta as eleições de 2026. O aumento foi de 126%, mais que o dobro, de acordo com o levantamento da SUNSUB, plataforma de verificação de identidade para prevenção de fraudes. Esse crescimento faz do Brasil responsável por quase 40% de todos os deepfakes da América Latina. Deepfake é uma técnica de inteligência artificial que permite produzir vídeos cada vez mais realistas que imitam movimentos, vozes e rostos. É um conteúdo falso que parece verdadeiro e pode ser usado para enganar. A própria ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, já alertou sobre o risco dos deepfakes para as eleições. No último relatório Desafios de Inteligência, apontou que a contaminação do debate público seria inevitável porque a velocidade de criação e disseminação de desinformação é muito maior que a capacidade de verificação por candidatos, imprensa ou autoridades. A chefe de compliance em IA da SUNSUB, Natália Fritzen, afirma que esse combate aos deepfakes precisa unir esforços.
Ela exige ação conjunta entre as empresas que possuem tecnologia para detectar as deepfakes e as autoridades. Só com essa união de forças entre empresas e o regulador é possível proteger o processo democrático e prevenir tentativas de manipulação.
Para combater isso, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras para impedir a propagação de conteúdos fabricados ou manipulados que possam causar danos ao equilíbrio das eleições ou à integridade do processo eleitoral, como o uso de deepfake para prejudicar ou favorecer determinada candidatura. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Dois dos envolvidos no assassinato da Ayalorixá e líder quilombola Maria Bernadette Pacífico Moreira, a mãe Bernadette, foram condenados a penas que somam mais de 80 anos de prisão. O julgamento dos dois réus, o executor do crime, Arielson da Conceição Santos, e o mandante, Marílio dos Santos, chegou ao fim na noite desta terça-feira no Fórum Rui Barbosa, em Salvador. Arielson foi sentenciado a 40 anos, 5 meses e 22 dias de prisão, e Marílio a 29 anos e 9 meses. Na sentença, a juíza Gelsi Maria Almeida Souza Matos manteve a prisão preventiva de Arielson e expediu o mandado de prisão contra Marílio, que segue foragido. O promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, Raimundo Moinhos, membro da equipe de acusação, falou sobre o resultado do júri popular.
Como o Ministério Público, nós já vimos sinalizando da confiança, da certeza da prova que foi produzida durante toda a instrução. O Ministério Público cumpriu a sua missão, realmente conseguiu buscar a justiça para as partes envolvidas, para a vítima, a mãe Bernadette, para a família, mas principalmente uma resposta para um crime de tanta repercussão. É uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de efetiva defesa pela vida.
Mãe Bernadette foi executada no dia 17 de agosto de 2023 com 25 tiros de arma de fogo dentro de casa na sede da Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, localizada na cidade baiana de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Segundo as investigações, encabeçadas pela Polícia Civil e pela Promotoria de Justiça do município de Simões Filho, o crime foi motivado pela oposição firme da vítima às atividades ilícitas na comunidade e especialmente à instalação de pontos de venda de drogas e à ocupação irregular de áreas, o que gerou conflitos com integrantes de organização criminosa atuante na região. O assassinato da líder quilombola e referência do candomblé baiano ocorreu mesmo após a vítima denunciar ameaças frequentes. Ela, inclusive, fazia parte do programa de proteção aos defensores dos direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Para Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, o mesmo conjunto de forças que atuou pela condenação ainda falha nas ações de contenção para evitar crimes semelhantes.
Mãe Bernadette lutava pela titulação do seu território e até hoje o quilombo não tem a titulação garantida. Ela lutava por segurança pública e a comunidade segue desprotegida. Ela lutava por direitos básicos e até hoje as políticas públicas não chegaram como devem no seu território. O julgamento do executor e do mandante evidenciou muitas falhas das autoridades. Portanto, a Anistia Internacional assinala que essas mesmas autoridades do governo da Bahia, do governo federal e do sistema de justiça como todo têm um trabalho longo e persistente mais do que necessário pela frente.
Outros três denunciados pelo mesmo crime, Sérgio Ferreira de Jesus, Josevan Dionísio dos Santos e Idney Carlos dos Santos de Jesus, ainda serão submetidos a julgamento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Giro Esportivo.
O Paraná terá dois representantes na arbitragem da Copa do Mundo de 2026. Bruno Bosquilha como assistente e Rodolfo Toschi Marques no árbitro de vídeo do VAR. A dupla foi convidada pela FIFA e integra o quadro de arbitragem brasileira no Mundial. Com isso, o estado aparece entre os que mais terão profissionais na competição, que será disputada entre junho e julho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, o Brasil terá 9 árbitros no torneio, número recorde para o país. E o ex-jogador José Roberto Marques, conhecido como Gazela e ídolo do Atlético Paranaense e Coritiba, teve sua trajetória retratada em um novo livro. A obra resgata momentos marcantes da carreira do atacante e se destacou nos dois principais rivais do futebol paranaense. A biografia também relembra conquistas importantes e episódios da vida dentro e fora dos gramados, reforçando o legado de um dos personagens mais emblemáticos do futebol do Paraná. Um grande abraço para você, uma excelente segunda-feira, um bom início de semana para nós e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias. Giro de Notícia.
A tradicional Fartal, feira de artesanato e alimentos de Foz do Iguaçu, vai abrir oficialmente a temporada de festas juninas na região com 5 dias de programação cultural, gastronômica e artística. O evento acontece entre os dias 10 e 14 de junho no CTG Charrua, celebrando também os 112 anos da cidade com comidas típicas e apresentações. A Fartal surgiu no início da década de 70 e se transformou em um dos eventos mais tradicionais de Foz do Iguaçu. E a Secretaria de Estado da Saúde reforçou a importância da vacinação infantil contra a meningite no Paraná, destacando que a imunização é a principal forma de prevenção contra a doença, que pode evoluir rapidamente e causar complicações graves. Os dados mostram alta cobertura vacinal no estado, acima da meta nacional, e já refletem na queda de casos e mortes em 2026. A orientação é manter a carteira de vacinação das crianças em dia, já que as doses são gratuitas pelo SUS. Forte abraço para você, uma ótima segunda-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
Após um encontro com a diretoria da Rede AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, o governador Ratinho Júnior respondeu a perguntas de jornalistas de diversas emissoras de rádio e TV do estado, em coletiva que abordou sobre o cenário político e os desafios da comunicação no Paraná. Questionado sobre quando será definida a candidatura que terá apoio do governo estadual, o governador afirmou que a escolha será feita no momento adequado, dentro de um processo de diálogo diálogo e construção política.
Teve o prazo das filiações partidárias, que era o momento que é onde tem que ser montadas as chapas de candidatura a estadual, federal, né, e as filiações, né, para estar apto a essa candidatura das eleições desse ano. E a ideia é que essa semana a gente consiga agora já ter uma definição. Não é só a questão do nome do candidato, a gente tem uma chapa para ser montada aqui. É o governador, vice-governador, dois senadores que são importantes para o estado do Paraná, né, ter bons senadores em Brasília. Então agora nós estamos nessa construção com outros partidos para que a gente possa aí, mais tardar, quarta, quinta-feira, ter o anúncio.
Sobre as pesquisas eleitorais e o número de indecisos, Ratinho Júnior destacou que o cenário ainda está aberto e que há espaço para crescimento das candidaturas ao longo dos próximos meses.
E, na verdade, a população, se você ver várias pesquisas, né, que estão sendo colocadas, mais de 70% da população não sabe em quem vai votar. Porque a população, nesse momento, ela está cuidando do dia a dia dela, não está preocupada, não está consumindo eleições, né? Até porque a eleição é depois da Copa do Mundo ainda. Então é onde as pessoas começam a olhar os candidatos, avaliar o perfil de cada um, o histórico, o que fez pelo Paraná. Então é natural que aqueles que são mais conhecidos tenham um desempenho melhor do que aqueles que ainda não são conhecidos ou não estão colocados. Então eu acredito que assim, a gente definindo, obviamente, nós vamos trabalhar, né, nosso time, apresentar para a população aquele que está sendo escolhido por qual motivo, né, as razões de continuar o trabalho que o governo do estado vem fazendo. Existe hoje uma grande aprovação da população nesse momento que vive o Paraná, esse bom momento, né, na geração de emprego, a melhor educação do Brasil, com o maior programa de casa própria, maior programa de pavimentação urbana do país. Então as pessoas estão vendo isso no dia a dia e elas querem essa continuidade, acima de tudo, do momento de paz que o Paraná vive. A gente está vendo o mundo brigando, nós estamos vendo o mundo em guerra, nós estamos vendo uma Brasília, problemas de relação institucional, um brigueiro, e a população do Paraná tem visto aqui que esse ambiente de paz que eu construí tem ajudado dado o estado. E é esse o perfil da pessoa que nós temos que buscar e dar continuidade. As brigas de Brasília não podem vir pro Paraná, isso faz mal pro estado. E a minha obrigação é não deixar isso acontecer.
Sobre qual seria hoje o nome mais forte dentro deste contexto, o governador reforçou a importância de cautela na análise e afirmou que o processo ainda está em construção.
Não, hoje nós temos vários nomes importantes, né? Tanto do partido quanto de fora do partido. Nós temos aí o Guto Silva, que já está colocado, o Sandro Alex, o Beto Preto, nós temos o Rafael Greca, tem o Alexandre Cury, tem outros partidos que fazem parte. Acho que agora a gente entender qual é aquele que representa essa continuidade do governo.
Também foi levantada a possibilidade da chapa apoiada pelo governo não contar com nomes do PSD para cargos de governador e vice.
A construção, ela passa pelo PSD, né? Nós vamos trabalhar exatamente isso, até porque nós temos bons nomes também dentro do partido. Aí constrói a composição com os senadores, vice, tem tudo isso que a gente vai trabalhar.
Durante a coletiva, Ratinho Júnior também comentou sobre o encontro com a diretoria da ERP e destacou o papel da radiodifusão na comunicação com a população, além dos desafios de levar informação com credibilidade para todas as regiões do estado.
Olha, a visita aqui na ERP é primeiro uma homenagem, né, e uma demonstração de respeito à radiodifusão que eu tenho, né, e o governo tem, porque são os veículos de comunicação, em especial rádio, televisão, além, obviamente, das redes sociais, mas tratando de radiodifusão, são eles que ajudam a propagar aquilo que o Paraná tem de bom, né? Hoje, se o turismo do estado do Paraná está indo bem, é o que mais cresce no Brasil, é porque os veículos aqui do Paraná têm divulgado aquilo que nós temos de bom, né? O nosso turismo, os nossos pontos turísticos, as nossas belezas naturais. Então, nós vimos aí Curitiba bater o recorde na visitação no Natal. Isso foi um trabalho dos veículos de comunicação, além, obviamente, da prefeitura com a organização dos eventos, mas os veículos ajudar a propagar isso para o Brasil. A nossa Foz do Iguaçu batendo recorde de visitantes, isso também é mérito do trabalho das rádios, televisões que divulgam tudo isso. Então, a radiodifusão tem uma tradição. A ERP tem mais de 50 anos, né? Tem um papel importante na sociedade. Eu digo que a radiodifusão é o olho clínico da sociedade. Ela que vê aquele problema, vê o buraco na rua, vê o posto de saúde que se está sendo bem cuidado, se a rodovia está com trânsito, né? Faz um papel de cidadania. Então, e a gente muitas vezes, como homem público, né, que está no cargo, acaba nos ajudando a solucionar problemas, porque você não tem como saber de tudo que acontece no dia a dia na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então, a imprensa, ela serve como esse olhar cuidadoso para a sociedade.
O encontro reforçou a importância do diálogo entre o poder público e os veículos de comunicação, especialmente em um ano estratégico para o cenário político, e destacou o papel do rádio e da TV na prestação de serviços e na informação à população paranaense. Repórter Flávia Consoli. O governador Ratinho Júnior participou nesta manhã de um encontro na Rede AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, em um momento de diálogo e aproximação com o setor de comunicação. A reunião foi conduzida pelo presidente da entidade, Rodrigo Martinez, e contou com a presença de diretores da associação. O encontro reforça a importância da interlocução entre o poder público e os veículos de comunicação. A iniciativa destaca o papel essencial do rádio e da TV como pontes entre informação e a população, especialmente em um estado com a dimensão e a diversidade do Paraná. A reunião também simboliza o fortalecimento do relacionamento institucional com a imprensa, valorizando a transparência, o acesso à informação e a construção de um diálogo contínuo com a sociedade. Rodrigo Martinez, presidente da AERP, destaca a relevância da parceria com o governo do estado.
Está recebendo o governador, prazer estar recebendo toda a tua equipe, fazer em nome de todos nós aqui um agradecimento a você pelo cuidado que você teve com a radiodifusão no Paraná. Você é um governador que gosta da radiodifusão e cuidou da radiodifusão, pode ter certeza que nós, que somos os veículos de comunicação do Paraná, somos agradecidos ao seu empenho, à sua dedicação. Para nós é uma alegria. Conte com a Rádio Difusão do Paraná. Conte com a AERP, conte com os nossos diretores, com as nossas rádios.